Eu tenho certeza que Deus vai falar com alguém essa noite muito poderosamente, porque Ele me colocou uma palavra muito forte no meu coração ontem quando o Flavião me ligou. E eu creio mesmo que no meio da multidão Deus usa a palavra dEle para falar com uma pessoa só. Eu creio do fundo do meu coração. Porque Deus vai amar alguém essa noite de uma forma sobrenatural. Porque Deus ama a cada um de nós de uma forma sobrenatural. Eu convido vocês a abrir a palavra do Senhor comigo em Mateus 24, versículo 11. Quem achou, diga amém. Mateus 24, 11 diz assim: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicarem iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele que, porém, perseverar até o fim, esse será salvo. Agora vá comigo para 1 Coríntios 13, a partir do versículo 1. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze, que soa como o símbolo que retinho. Ainda que eu não tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios da ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso se aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciências passará. Porém, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o perfeito, então o que é parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias do menino. Porque agora vemos com o espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecei a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, só deste é o amor. Amém? Pai, essa é a tua palavra, Senhor, que tu fale poderosamente com a tua igreja essa noite, Senhor. Que não seja eu, mas o teu Espírito, Senhor, a trazer uma palavra que toque um coração muito especial essa noite. Por isso, desde já, nós te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que a tua presença é viva neste lugar, desde o momento, Senhor, que começou os louvores, ou desde que nós entramos neste lugar. Porque tu, do alto do céu, já esperava todos nós aqui, Senhor, para que nós possássemos nos reunir aqui e te adorar, te louvar, Senhor, e conversar contigo essa noite em nome de Jesus. Primeiro, Mateus nos fala que o amor se esfriaria e a iniquidade entraria no mundo. Quando Deus me colocou essa palavra no coração, Ele colocou como eu via uma chama de uma pessoa, alguém que está com aquele amor apagado. Então, essa noite, o que Deus está falando e quer falar comigo, com vocês, é que Deus quer assoprar de novo aquela pequena brasa que está envolta em cinzas. E reanimar de novo o amor que existe dele. Nós temos, como todos nós conhecemos, o amor eros, que é o amor de um homem e de uma mulher. O amor filos, que é o amor de pai para filho. E nós temos o amor ágape. O amor ágape é o amor que Deus derrama sobre nós. É o amor que Deus vem e cura as feridas. E eu queria pegar esse texto e tirar uns pequenos pedaços desse texto para mostrar para você como Deus te ama acima de qualquer coisa, de uma forma descomunal, como o Ari fala aqui, extraordinariamente. Se Deus pudesse, essa noite, Ele pegaria você, poria numa caixa de vidro, toda montada no melhor estilo que você quisesse, com TV de LCD, com cama, com o melhor colchão, com tudo, só para olhar para você e falar assim: filho meu, eu te amo. Filho meu, você é a coroa minha, você é aquilo que eu mais adoro, eu preciso de você. Deus está no alto e sublime trono e está dizendo para mim e para você: Ele te ama de uma forma desesperada. Ele ama tanto você que Ele deu o seu filho para morrer por mim e por você. E muitas vezes nós, neste mundo louco que nós temos vivido, nós temos esquecido o tamanho do Deus que nós servimos e o tamanho do amor que Ele derrama sobre as nossas vidas. É um amor que rompe qualquer barreira, é um amor que quebra qualquer ódio, é um amor que pode perdoar qualquer situação. E quando eu trago esse texto, ele começa, e começa primeiro, Paulo começa desvendando esse texto falando: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa e como um símbolo que retinha. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios da ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, eu nada serei. Se a chama do amor que tem de Deus dentro de você não reacender, nada adianta você estar nessa terra. Deus te chamou aqui para você manifestar a glória dele. Eu falo para todas as pessoas, a igreja de hoje em dia precisa de pessoas que sejam ombros dos outros. O que é ombro dos outros? Ombro dos outros é você ser o auxiliador daquele que precisa.
A Eva estava dando testemunho da OAB dela. E eu vejo isso um grande auxiliador de Deus. Ela se colocou ali na presença de Deus como uma ferramenta de Deus para que Deus pudesse usá-la, para que a glória dele fosse manifestada. E cada Deus precisa de cada um de nós para que essa glória seja manifestada. Deus precisa de cada um de nós para que essa glória seja vista por aqueles que estão lá fora e não veem. Infelizmente, nós vivemos num evangelho que é televisivo e é o evangelho dos milagres, onde você vem, é milagre, 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 atrás de milagre. A glória de Deus é tão misericordiosa que os milagres acontecem. Mas não é o verdadeiro evangelho. Não é o evangelho que tudo pode, que tudo suporta. Não é o evangelho que pega a pessoa pela mão e fala: meu irmão, eu estou contigo. A esposa do Marco estava aqui, estava falando que muitas vezes a gente perde um pouco o senso de comunidade. Às vezes você está sentado com uma pessoa aí do teu lado e ela deve estar com um problema do tamanho de um monte e você não sabe que ela está com um problema. Muitas vezes nós fazemos aqui, colocamos os nossos problemas, mas muitas das pessoas, às vezes, que você coloca o teu problema, fica com vergonha, às vezes, de apresentar um problema. E Deus conhece o teu problema. Porque aquilo que está aqui dentro nessa noite é simplesmente, eu chamo de imagem holográfica. O que é uma imagem holográfica? É uma pessoa que vem para esse lugar, e quando a gente vem para esse lugar, normalmente nós somos pessoas perfeitas. Mas Deus conhece você porque Ele conhece aquele que está no quarto, no secreto. Aquele que quando está dormindo, às vezes não consegue dormir por um problema, por uma situação. Deus te conhece muito mais do que você possa imaginar. A palavra dEle nos ensina o quê? Que Deus prescruta o meu e o teu coração. E Ele consegue ir no fundo do teu coração e saber qual é o tamanho do teu problema. E essa noite Deus está mandando falar para você, Ele te ama. Te ama desesperadamente. Aí você vai perguntar para mim, fala assim, mas qual é o tamanho desse amor? Vou de novo no texto, que diz assim, ele não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Deus é um Deus de caráter, Deus é um Deus perfeito. Muitas vezes nós temos falhas, e as nossas falhas são perdoadas. O próprio Ari fala aqui, que nós muitas vezes temos que estar na graça, e graça é uma escada rolante que nos leva para cima. Mas para permanecer nessa graça, nós temos que estar como? Buscando o caráter de Deus. Você vai falar para mim, é fácil buscar o caráter de Deus? Não, não é. Porque você ser uma pessoa de caráter no mundo atual é você ser trouxa, é você ser bobo, e muitas vezes é você ser idiota. Por quê? Porque aqueles lá fora só querem levar vantagem em tudo que fazem. Lá fora você vê, é um querendo passar a perna no outro, é um levando mais vantagem que o outro. Você vai falar de Jesus, as pessoas falam, eu não quero saber disso, porque o cara que está na televisão faz isso, faz aquilo. Mas eu e você carregamos uma chama. Uma chama que pode muitas vezes mudar a situação de uma vida aí fora. E quanto vale uma vida para Deus? Mais que o mundo inteiro. Uma vida para Deus vale mais que o mundo inteiro. E muitas vezes a gente não tem a capacidade de se conduir de uma pessoa que está sofrendo. A Carlota sempre fala aqui, poxa, às vezes não me ligam, não fazem nada, e eu vejo mesmo, esse senso de comunidade tem que voltar a existir. Como é que esse senso pode voltar a existir? Depende de mim e de você. De você ter essa pequena chama, que essa noite possa ser acesa de novo, e essa chama possa reviver no teu coração. Que essa chama possa entrar e falar assim, eu aqui estou, Senhor, disposto a te servir e amar vidas. Quantas vidas você ama? Aí as pessoas perguntam para mim, ah, mas essa semana eu falei de Jesus. Às vezes você não precisa falar de Jesus para que uma pessoa seja transformada. Você precisa ter atitudes do caráter de Deus para que uma vida seja transformada. Ontem eu estava com uma pessoa e ela dava o seguinte testemunho para mim. Eu larguei de ser ateu por tua causa. Eu perguntei para ele, por quê? Por causa das tuas atitudes. Você não falava de Jesus o tempo inteiro para mim. Você tinha atitudes que mostravam a presença de Jesus em você. E a presença de Jesus só pode ser mostrada em mim e você se esse amor que está aqui de Deus entrar na tua vida essa noite. Ou melhor, ele já está dentro de você, mas se o sopro dele possa reacender a brasa que existe aí dentro. Muitas vezes nós carregamos situações e feridas que a gente não consegue perdoar. Esse mundo nos assola de uma maneira tão grande, mas tão grande, é tanto problema. A gente mora numa cidade louca aqui em São Paulo e você tem que acordar cedo e muitas vezes você não consegue buscar a presença do Altíssimo. E muitas vezes isso tudo te traz mágoa. É chefe que te pressiona. É o emprego que te pressiona. É as contas que te pressionam. É a situação que nós vivemos. Mas mesmo nesse sufoco todo, mesmo nesse turbilhão todo, você tem que olhar para a frente e saber que o amor de Deus é derramado na tua vida. O Ari, semana passada, quem pôde estar aqui, ele deu uma aula. Semana passada, se você não teve, baixa no Face da comunidade a palavra do Ari da semana passada. Ele sempre dá uma aula, mas na semana passada ele destrói a nossa conjectura cristã. Eu sou convertido há 13 anos. Ele pega 10, 12 anos meus de conversão e limpa toda a minha conversão, me levando a enxergar coisas que eu nunca vi. Isso eu acho que não acontece comigo, acontece com todos que estão aqui. Ele pega a gente e fala assim, a gente vem de um evangelho mal ensinado, e ele pega e começa, eu falei para ele, eu falei, Ari, você às vezes, você pega como se eu fosse um fogão cheio de gordura e começa a limpar ele. Porque eu começo a enxergar coisas que eu nunca tinha visto. Ele chegou e me fala assim, a oração não é um monte de palavras que tem que serem ditas, é um lugar a você ir. Quando ele fala isso, ele quebra todos os paradigmas que eu já tinha na minha vida e você começa a ver assim, ou seja, a oração é o descansar à sombra do Onipotente. Aí eu falo assim, meu Deus, que coisa grandiosa que é isso. Só que para a gente aprender a descansar à sombra do Onipotente, eu preciso deixar o quê? Eu entendo que para mim descansar à sombra do Onipotente, como ele falava, eu tenho que deixar esse amor de Deus voltar a fluir sobre a minha vida. Eu tenho que deixar Deus ser Deus novamente na minha vida. Nós vivemos uma sociedade tão, eu chamo de eulatria, ou seja, o amor a mim mesmo. Nunca vivemos uma sociedade tão bonita, tão linda como essa. Mas nunca vivemos com pessoas tão vazias. Hoje em dia você põe o cabelo do jeito que você quer, você põe a cintura do jeito que você quer, você põe seus seios do jeito que você quer, você faz o que você quiser. Você muda o olho, você pode virar do jeito que você quiser. Esteticamente você se torna a pessoa mais linda. Mas dentro das pessoas, elas são vazias, elas são mortas, elas são sepulcro dos caiados. Aí ela falava aqui, eu falava assim, meu Deus, é desse jeito mesmo. Se você tem sabedoria para falar do Espírito Santo, quando você fala, os ouvidos se voltam, porque eles querem isso que eu e você temos. Eles necessitam, eles estão desesperados, mas o que que falta? Ide pregar o Evangelho a toda criatura. O que falta na minha vida e na tua é realmente deixar que a presença de Deus, o que a gente aprende aqui, se manifestar para a honra e glória de Deus. Eu brinco e falo aqui, eu acho nós todos aqui, me incluo, todos ovelhas gordas. Sabe o que é ovelha gorda? A gente é tão bem alimentado aqui, mas tão bem alimentado que às vezes a gente esquece de ser o que Deus quer que a gente seja. Porque entra o ar aqui, derrama uma palavra nas nossas vidas, que transforma, que muda tudo e você sai daqui, ah, satisfeito. Mas a gente tem que fazer essa palavra ser vida lá fora. Porque o evangelho que está aí fora está se perdendo. A gente tem que pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e não o evangelho dos evangélicos. Porque hoje em dia o que está aí fora são pessoas que pregam e não sabem o que estão falando. Saindo de casa hoje, abro o Face, tinha lá uma pessoa postando.
se você usa brinco, se você usa sapato, se você usa isso, usa aquilo, se você vai de short na igreja, se você vai de sandália, você não é cristão. Eu falo assim, meu Deus, nós estamos no século XXI, a que ponto que nós chegamos? De uma pessoa parar na frente do computador e publicar um absurdo desse. Por quê? Porque falta a minha lâmpada e a tua lâmpada acender. Falta a minha chama e a tua chama voltar a incendiar pessoas. E incendiar pessoas não é você falar para ela, você não quer aceitar Jesus como teu e Salvador? Um amigo meu, semana retrasada, foi numa igreja. E fizeram um apelo para aceitar o nosso Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da vida dele. Ele não entendeu o que é aquilo. Ele achou que ele já tinha entregue a vida dele ao Senhor. Mas naquele momento ele não foi lá na frente. O pastor que estava lá virou, como ele não tinha aceitado Jesus, falou que ele estava com demônio, que ele precisava ser expulso os demônios dele. E é isso que eu tenho visto hoje em dia. As pessoas não têm sabedoria, elas pregam o que querem, falam o que querem e as pessoas entram. O povo é massa de manobra. Se você tem uma boa oratória, uma boa palavra, você leva eles para qualquer lugar. As pessoas estão aí e se deixam manobrar. Quando eu vim para a comunidade, eu vim aqui por alguns casos, eu vim por um pastor do Rio que falava do Ari, eu vim assim, eu falava assim, a palavra, um dos versículos que eu mais amo na Bíblia é conheceis a verdade vos libertará. Mas o conhecer a verdade não é a verdade que te liberta, é o conhecer. E quando eu comecei a frequentar aqui, a palavra do Ari, ela enche a gente, né? Ela mexe, né? Ela vai. Ela é uma coisa de louco. E você começa a conhecer a palavra, você começa a querer mais. Você começa a querer entrar, mergulhar. Você começa a ter revelação da palavra. Você começa a ler e a palavra de repente brota. Se você começa a entender como Ari raciocina quando ele lê a palavra, e você começa a raciocinar com ele, a palavra começa a brotar em você. E essa palavra, quando ela brota, ela gera o quê? Vida. E essa vida é gerada para quê? Para que haja vida em mim, em você e quem está aí fora. Quantos precisam ser luz na família de você? Quantos precisam de luz no seu trabalho? É como se eu falasse assim para você, imaginariamente. Eu gosto sempre de falar para as pessoas, gosto que vocês imaginem um pouco, porque a gente, quando entra na Bíblia, a gente tem que imaginar o que aconteceu nos fatos. Eu falo assim, eu fico imaginando como se amanhã cada um de vocês olhasse para os seus pés e visse uma lâmpada brilhando nos seus pés e estivesse andando. Por quê? Porque vocês são os pés do Evangelho da salvação. Vocês são os pés daqueles das pessoas que precisam. Você e eu somos os pés daqueles que estão desesperados. Meu amado, eu desafio você essa noite, a essa semana, se deixar usar por Deus, para a semana que vem você falar assim, eu fui usado e alguma coisa diferente aconteceu. Mas para você ser usado, você precisa deixar ser usado. Para você ser usado, você precisa permitir ser usado. Você precisa falar assim, Senhor Jesus, eu quero ser usado por Ti. Eis que tua porta e bato. Se você abrir, Jesus vai ter com você, mas Ele está à porta. Ele vai bater antes para poder entrar. E para Ele poder entrar, Ele depende que você abra o teu coração. Ele fala assim, que este amor seja derramado sobre você. O amor que diz, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo espera e tudo suporta. Será que esse amor está dentro de você? Será que você consegue suportar o teu irmão? Será que o teu irmão que está aqui dentro, às vezes que falou uma coisa para você que te machucou em 1900 e bolinha, será que você já perdoou ele? Será que aquela pessoa que te machucou, você conseguiu perdoar com o perdão que vem dos céus? Você vai perguntar para mim, o que é perdão? Perdão é esquecimento, é a melhor palavra que eu encontro para definir perdão. É esquecimento. Você fez alguma coisa para mim, eu esqueci. A Bíblia nos ensina que Jesus, quando te perdoa, Deus, quando te perdoa, Ele joga todos os teus pecados atrás das costas dEle, nas profundezas do oceano. E muitas das vezes as pessoas acham que não são perdoadas por Deus, e não sendo perdoadas por Deus, chegam para Deus e falam assim, Senhor, me perdoe. E Deus vai perguntar, mas perdoado o quê? Eu não me lembro. Você já foi lavado e remido pelo sangue de Jesus? Você já foi curado, você já foi liberto. É a história da graça.
Estamos na escada. O que, que nós precisamos é simplesmente aprender a se equilibrar nessa escada. A graça vai te empurrando. Glória a Deus por isso. Mas eu preciso me equilibrar. Me equilibrar como? Aprendendo pequenas situações. O amor entrando dentro de você. Esse perdão que transforma. Esse perdão que conserta. Você consegue sofrer pelo teu irmão do lado? Ah, meu amigo comprou um carro. Qual é o teu sentimento? Ah, por que Deus não deu para mim? Também deu para ele. Muitas das pessoas são assim. Você crê, você espera nele que ele possa mudar a tua vida. Você suporta, como Jesus suportou as dores por mim e por você. Eu sempre vejo assim, a gente que é cristão, as pessoas viram e perguntam para mim, onde estava Jesus quando aconteceu? Por exemplo, eles fizeram essa pergunta para mim quando mataram aquela criança boliviana. Onde estava o seu Jesus quando mataram essa criança boliviana? E eu nunca esqueço de uma frase que disseram na igreja assim, Deus estava no mesmo lugar quando mataram o filho dele na cruz. O mal entrou no mundo. Nós ouvimos isso aqui, o Ari ensinar a gente o tempo inteiro. Tudo o que acontece é por quê? Porque a gente é caído. Nós somos uma raça que é caída. Quem pega aquela pregação dele que ele fala sobre o sofrimento? A Trindade sai de onde está e vem viver conosco, sofrendo conosco as nossas angústias. Por quê? Porque ele me ama. Porque ele te ama. E isso é extraordinário, é impressionante. Essas pequenas coisas, às vezes, que ali traz, que quando entra dentro da gente, fala assim, meu Deus, como pode? Que coisa extraordinária. Você tem um Deus triuno que tem todo o poder sobre os céus e a terra, sobre o universo. Esse Deus triuno resolve criar eu e você, mas sabe que nós vamos cair, que nós vamos pecar, e resolve sair da glória dele e viver no sofrimento comigo e com você. É, às vezes não dá nem para entender. Um Deus tão poderoso e tão amoroso como esse. Um Deus que carece de mim e de você. Aí eu pergunto para você, se eu posso na minha humildade te ensinar alguma coisa, liga-se no céu como Deus quer. O que é se ligar no céu? É simplesmente você chegar amanhã e falar assim, Senhor, obrigado, Senhor, por esse dia. Às vezes as pessoas acham que para falar com Deus você precisa fazer orações extraordinárias, enormes. Não, às vezes Deus só quer que você fale bom dia para ele. Tenho certeza que Deus para na janela da eternidade, esperando você acordar, com os olhos cheios de remela, sem escovar os dentes, simplesmente para você olhar para ele e falar assim, bom dia, Espírito Santo. Obrigado por você estar do meu lado. Obrigado por você ser meu Deus. Eu sei que apesar de todas as situações que eu vou passar no dia de hoje, eu sei que tu estás comigo. E tu não nos dá algo que eu não possa passar, porque eu sei que o Senhor é comigo. Deus não te dá um fardo maior do que você não possa levar. Para de olhar somente para você e olha que a pessoa que está do teu lado às vezes tem um problema muito maior. Enquanto você tem saúde, tem pessoas que estão nesse momento com câncer em hospitais, morrendo, que dariam tudo para estar no teu lugar ouvindo o que você está ouvindo. Há pessoas que estão em depressão, em crises terríveis, que dariam tudo para estar aqui ouvindo o que você está ouvindo. Amor supremo. O amor que tudo pode, que tudo crê, que tudo sofre, que tudo suporta. O amor que jamais acaba. Mas havendo profecias, as profecias desaparecerão. Havendo línguas, as línguas cessarão. Havendo ciência, a ciência passará. Porém, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o perfeito, então, a parte ruim, o perfeito quem é? É Deus, a parte ruim será aniquilada. Quando eu era menino, eu gosto muito desse pedaço. Eu falava com o menino, sentia com o menino, pensava com o menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas do próprio menino. O que eu entendo nesse versículo? Deus está chamando eu e você a parar de ser menino. Deus quer que você verdadeiramente seja homem, mulher de Deus. O que é isso? Significa que Deus quer que você pare de tomar mamadeira. Para de ser uma ovelha gorda. Me desculpe falar desse jeito, mas eu me coloco, se Deus está falando para mim também. Deus tem me cobrado muito para fazer a obra dele.
E fazer a obra dele é estar aí com aqueles que precisam, com aqueles que estão carentes. Eu sempre vejo assim, uma pessoa para operar, para Deus operar o milagre, ela precisa de um agente. E o agente do milagre sou eu e você. Todo milagre, para acontecer, ela precisava de uma pessoa estar lá para que esse milagre acontecesse. Ou era um profeta, ou era Jesus, ou era um apóstolo. E eu fico sempre olhando essa situação, eu fico vendo assim, Deus precisa de um agente de milagres. Um agente do milagre é você. Deus às vezes precisa de você, como usou a Eva, como vai usar qualquer um que está aqui dentro, simplesmente que se levanta, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. O que tu queres essa semana de mim? Aonde o Senhor quer me levar? A quem você quer que eu abençoe essa semana? Eu sempre olho e vejo assim. Dentro de nós existe uma velha criatura. Nós nos convertemos, mas a velha criatura está aqui. E há momentos que ela está muito mais forte do que o eu, ou que o Jesus que habita em nós. E eu sempre vejo essa velha criatura como se fosse um cachorro louco, amarrado num poste. Porque a velha criatura está pulando. Ah, alguém faz uma criação com você. E você esquece do Jesus que habita em você. Você se esquece que ele falava assim, se alguém te bater na face direita, dá a esquerda. Porque normalmente nós não conseguimos aceitar isso neste mundo. O mundo da vantagem é difícil perder. No mundo das situações que nós vivemos, onde todo mundo só quer ganhar, é difícil dar a outra face. É difícil você perdoar nos dias de hoje. Principalmente aquele que vem todo dia te dá um cutucão. Todo dia te dá um cutucão. Todo dia dá um cutucão. Se eu não me engano, é Mateus 5,25 que diz, se você tem um problema com alguém, vai e resolve este problema. Porque quando você não resolve este problema, o diabo tem legalidade para ficar o tempo inteiro ali cutucando. Despertando. Eu vou dar um testemunho meu da minha vida. Meu pai morreu faz 2 anos. Quando eu tinha 19 anos de idade, meu pai olhou para mim e falou que eu não era competente para tomar conta de uma fábrica de autopeças que ele tinha, que tinha umas 5 prensas. Aquilo ficou no meu coração durante anos. Anos. Meu pai me chamou de incompetente. Nunca tinha trabalhado, nunca tinha trabalhado nele. Como é que ele me chama de incompetente? Anos ficou aquilo. Até um dia, sem mais nem menos, eu virar para ele e falar assim, pai, você se lembra que em 1900 não sei quanto o senhor falou isso para mim? Ele virou para mim, mas eu jamais falarei isso para você. Aquela ferida ficou 20 anos no meu coração. Simplesmente me machucando e falando assim, teu pai chamou você de incompetente. Teu pai chamou você de incompetente. E a ferida fica ali, por quê? Porque se eu não deixo o amor de Deus entrar e saber que eu posso perdoar o meu irmão por qualquer que seja a situação, essa situação nunca é transformada. A situação da tua vida só pode ser transformada se você deixar o amor de Deus entrar. É muito fácil amar vocês me amar. Nós convivemos no mesmo lugar, nós temos o mesmo tipo de relacionamento. O difícil é você amar aquele que está lá fora. Toda vez que eu venho para cá, para a igreja, eu subo pela Bandeirantes e ali tem uma mini cracolândia ali embaixo, debaixo do viaduto. E ali ninguém faz nada. Aquele pessoal é difícil a gente amar. Sabe? O estrupador da tua filha, esse sim é difícil amar. Uma pessoa que perdeu um filho por alguma situação drástica, esse é difícil amar. Mas o amor de Deus é derramado essa noite sobre as nossas vidas. O amor que tudo pode, que tudo crê, que tudo suporta. O amor, como diz o Ari, o amor de Jesus que veio para ter essa santa ceia comigo, com você. É um amor impressionante. É um amor que entra no meu coração e no teu e pode curar a maior ferida que você tiver essa noite. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que pegam alguma situação e põe essa situação numa caixa preta lá no fundo do teu coração para você nunca mais mexer. Alguma pessoa que falou alguma coisa, alguma pessoa que te machucou há não sei quanto tempo atrás. E essa ferida está lá, mas é uma ferida que nunca foi cicatrizada.
Por quê? Porque se o amor de Jesus não entrar nessa situação, você pode tentar tudo. O Tom está aí, trabalha com isso, pode tomar todos os psicotrópicos, todos os remédios que você quiser. Não cura. A única coisa que cura é o amor de Deus. Tudo crê, tudo pode, tudo sofre. Um amor transcendental. Um amor, como eu gosto de ler, ele viaja, né? Ele fala assim, que a mesma fase de 2000 anos atrás, a mesma fase daqui, é o mesmo amor da cruz, é o mesmo amor que existiu antes de ser feito o universo, antes de ser feito todas as coisas, é o mesmo amor da Trindade reunida que falou assim, esse amor do começo de tudo eu vou derramar no século XXI sobre a minha vida e a vida dos meus amados. Mas de novo eu te falo, o que Deus trouxe eu essa noite para falar aqui, é que Ele quer acender a tua brasa. Deus quer trazer de volta o primeiro amor. Eu não me lembro quantos de vocês, quando eu me converti, eu acordava toda madrugada para ler a Bíblia. Durante 6 meses, se você falasse para mim que Jesus estava nesse copinho de vinho, eu pulava nele para achar Jesus. E a gente na caminhada vai se esfriando. A gente vai apanhando, a gente vai esfriando. A gente vai ficando muito intelectual, a gente vai ficando muito inteligente e você vai se achando um super, sei lá o quê, e você vai esquecendo do amor que é derramado sobre a minha vida, sobre a tua. Porém, agora, permanecei na fé, esperança e amor. Porém, desses três, o maior é o amor. A gente fica parado, deixando o mundo atacar a gente, o inimigo atacar a gente, se esquece que o amor de Jesus cura ferido. Se esquece que para você estar equilibrado naquela escada da graça, você precisa ter o amor de Deus novamente derramado no teu coração. Um amor que te cura, um amor que muda, um amor que muda vidas aí fora, um amor que pode transcender o sobrenatural, transcender algo que você acha que é impossível. Impossível para você é realmente impossível. A Deus não. A Deus não. 2 Coríntios 4:4 diz que o Deus desse século cegaria o entendimento das pessoas. E esse entendimento é cegado porque o amor nosso se esfria, como Mateus fala no capítulo 24. E por se aumentar a iniquidade, ou seja, por aumentar o pecado, por aumentar as guerras e tudo que você puder incluir na palavra iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Eu espero de todo meu coração que essa noite o amor de muitos aqui se esquente. Eu espero de todo meu coração essa noite que o amor de muitos seja reaceso pelo poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como diz o Ari, por isso que Deus deu essa ceia para nós, para que através do amor dele nós pudéssemos dividir o pão e o vinho. São elementos, né? Que a gente fala. Mas que quando nós oramos, se torna o corpo e o sangue de Jesus, no qual eu e você, todos nós somos convidados essa noite para cear com Jesus. Pai, esses são os teus elementos, Senhor. Que nesse momento nós consagramos a Ti, para que seja o teu corpo, o teu sangue, que foi dado por nós naquela cruz. Que cada um essa noite, Senhor, ao tomar o pão e tomar o vinho, possa se renovar do teu amor, Senhor. Que o teu amor, que tudo pode, que tudo sofre, que tudo espera, que tudo crê, possa ser derramado nos corações novamente de cada um que está aqui. Nós te agradecemos, Senhor, por essa noite, por este lugar, por estarmos aqui podendo te adorar, Senhor. Pelos músicos, Senhor, pelas pessoas que oram, por intercedem por nós, Senhor. Por cada um que está sentado neste lugar, pelas nossas famílias, por aqueles que a gente queria tanto que estivesse do nosso lado e não está, Senhor. Mas que esse amor que tudo crê, que tudo pode, que tudo suporta, seja derramado essa noite sobre as nossas vidas, que não por nós, mas pela Tua graça derramada em nós, possa atingir aquele que nós tantos amamos. Eu oro pelos filhos das mães que estão aqui, que se preocupam com aqueles que estão lá fora. E toda mãe tem um coração desesperado e preocupado, que a tua mão entre, cuidando e zelando. Pelos casamentos, Senhor. Pelas pessoas que têm tristeza, pelo Senhor, pelas enfermidades, Senhor. Esse amor que tudo pode, Senhor, seja derramado
nesta casa essa noite. Que esse amor caminhe com você essa semana. Que Deus possa se manifestar de uma forma extraordinária na tua vida essa semana. Que a graça do Senhor na escala rolante seja manifesta essa semana na tua vida. Que você receba algo de sobrenatural. Que o próprio Deus possa te dar algum sinal nessa semana para você saber que Ele é real, vivo, te ama e quer que esse amor seja derramado sobre você. Eu te convido para ser. Para dividir o pão.